À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lisboa e falamos do Francisco Lobato, do futuro, de uns meses para trás, de mudar a camisola, de pegar e arrancar, da família Mirpuri, de estar num shaker, de mais oportunidades, de força mental, de ser pequenina, de segurança, de dinâmica a bordo, da Transat Jacques Vabre, de ser muito levezinho, de um grande espetáculo, não à Vanda Globo, de trabalho de equipa, do super pai, de gostar de ser tuga e de não haver certo nem errado. A nossa convidada desta semana é a Mariana Lobato. Bem-vindos à Conversa no Cais, podcast do LX Schelling. Esta semana temos o prazer de conversar com a Mariana Lobato. Mariana, antes de tudo, muitos parabéns por tudo o que tens feito. É realmente extraordinário, extraordinário. Muitos parabéns. Acho que é um orgulho para todos nós portugueses que gostamos de vela e de náutica e do mar, ver onde tu chegaste. É realmente fabuloso. Muitos parabéns.
Obrigado.
Nada, nada, Mariana. Houve, eu tive a sorte e o privilégio de acompanhar um bocadinho do teu trabalho e do teu percurso e realmente trabalho, tu nunca desististe. Diz-me uma coisa, quando tu olhas para o que o teu irmão Francisco tentou e chegou lá, mas não chegou se calhar onde gostava e tu vês onde tu chegaste, como é que isto se explica? Se calhar não se explica.
Não. Exato. Olhando para o percurso do meu irmão, claro que é também uma inspiração. Sempre foi um lutador e sempre também conseguiu cumprir aquilo a que se propôs. Ele fez duas mini transatos e uma, exato, delas ganhou, portanto, acho que ele também conseguiu bastante bem superar, sim, sim, o que se propôs.
E,
não é?
E tem um currículo tremendo.
Claro. E depois, por falta de alguns apoios, ele decidiu, pronto, mudar um bocadinho o percurso dele e a vida dele. Mas olhando para mim, fui fazendo, fui lutando, consegui ir navegando com várias pessoas que foram reconhecendo o esforço, a dedicação, o talento, o trabalho. Isso é super importante, obviamente, ter essa oportunidade também. E acabei por chegar aqui e às vezes nem sei se realizo bem onde é que já cheguei.
Eu no outro dia ligam-me de França a dizer: nós somos a agência de comunicação da Biotermo e precisamos traduzir este press release para português urgente, que isto tem que sair hoje. E eu caiu uma ficha ao chão, como se diz. Quando olhei para o teu programa do que aí vinha e do que ias fazer, fiquei maravilhado. E sinto que isto ainda agora começou, não é?
Sim, é verdade. Nos próximos meses vamos ter bastante atividade outra vez, que é bom sinal. Claro que é sempre bom uma portuguesa de repente receber um convite para fazer a Transat Jacques Vabre, porque ainda nenhum outro português fez, mas espero que venha a fazer, que isto pode ser também uma abertura de portas para, pronto, para este tipo de regatas. Mas claro que só posso esperar o melhor e tenho aprendido imenso, tem sido uma experiência incrível de aprendizagem, sobretudo, que realmente é difícil ter em Portugal.
Olha, vamos tentar aqui desmontar isto aqui um bocadinho por partes. Vamos começar aqui pelo... Tu conseguiste também uma proeza, que foi na última Ocean Race, faz uma etapa com aquele Dream Team português, não é? Com aquela equipa, realmente se conseguiu juntar um conjunto de pessoas extraordinárias, não é? E depois arrancas a partir daí no Biotermo. Como é que foi essa primeira etapa com aqueles portugueses todos? Aquilo foi realmente fantástico, conseguir juntar. Nós temos muitos velejadores bons, mas realmente naquele barco estava tanta qualidade e tanta juventude, não é?
Sim, foi uma experiência incrível. Passando só um bocadinho atrás, porque isto às vezes eu gosto de explicar às pessoas porque é um bocado confuso. Então, mas não ias com o Bioterma, agora estás num barco completamente português. Vou só passar aqui uns meses
vai,
atrás.
Vai.
Que é, em agosto de 2022, assinei com o Bioterma para fazer a Ocean Race, e comecei a treinar também em setembro e depois em novembro. Para a preparação, para conhecer o barco, obviamente, primeiro que tudo, e depois poder navegar na Ocean Race. E depois, não estava previsto eu fazer a etapa 1, que foi de Alicante a Cabo Verde, e em dezembro surgiu esta hipótese de fazer uma equipa portuguesa no, na classe Volvo 65 para fazer a etapa 1. Eu falei com o Paulo, com o skipper, a perguntar se, pronto, seria possível esta oportunidade que nunca houve. Pronto, ele disse, claro que sim, o importante é que navegues o máximo possível, e foi super compreensivo, e porque no fundo eu já estava a vestir a camisola do Bioterma e de repente mudar ali um bocadinho podia ser, pronto, caótico. Mas não foi, houve uma boa compreensão e foi uma oportunidade única de navegar primeiro com portugueses e representar a nossa bandeira e estar, pronto, a bordo do Volvo 65, que é um barco top, que eu adoro, e pronto, e passar as cores da Mirpuri também, pronto, foi importante porque já é uma história que começou há uns
Há
anos.
uns anos, é verdade.
Pronto, e pronto, faz parte do caminho, e temos trabalhado em conjunto. Navegar com os portugueses foi único, foi sorrir, divertimos-nos imenso e aprendemos todos imenso, que é sempre o mais importante nisto tudo, não é? Se não tiramos nada, se não aprendemos nada, não andamos aqui a fazer nada.
Tu foste com velejadores portugueses muito conhecidos, mas com muito pouca experiência no barco, como o Hugo, como o Diogo, o Caiola. Como é que é essa adaptação? Como é que tudo funciona? O talento deles chega. Tu, o António e mais tripulantes conhecem aquele barco como a palma das mãos. Como é que foi essa adaptação de todos ao barco? Num período curto, porque foi um bocado pegar e arrancar também, não é?
Sim, nem houve muito tempo de treino, foi só o tempo de treino que tivemos foi o transporte para Alicante, de Cascais para Alicante, portanto foram uns 4 dias de treino, que não é nada, e foi realmente pegar e arrancar e maximizar, pronto, basicamente a informação que tínhamos, não é? Da experiência que tínhamos, mesmo com o Frederico e com o Bernardo, que já conheciam o barco também, e o António, obviamente. E passar um bocadinho os conceitos do barco, mas tudo é adaptável e flexível, não é? Quando se tem também experiência como o Hugo e o Diogo têm, é tudo fácil. E falar português então é espetacular, foi espetacular.
Foi engraçado porque há aquela famosa. Aquele azar que vocês tiveram ali na passagem de Gibraltar, e depois eu estava em Cabo Verde e aparece o Paulo Mirpuri na sala de imprensa, é a minha procura. Eu digo: é Paulo, que giro, veio aqui de vim, porque isto é quando mais a equipa precisa, quando as coisas não correm bem, é quando a equipa mais precisa. Tu achas que já se tem noção do que a família Mirpuri? Todos eles e a Fundação Mirpuri fez pela vela em Portugal. Ou está a fazer, desculpa.
Que continua a fazer, sim. Eu acho que sim, acho que as pessoas já estão a começar a perceber e a abrir mais os olhos, e quero deixar também um agradecimento especial, não é, à família Mirpuri, à Fundação Mirpuri, que tem dado esta oportunidade a vários velejadores, inclusive os mais novos, não é, fazerem uma etapa
É verdade.
desta regata neste barco. Não existia, ou seja, era uma coisa muito longe
Era
de ser
impensável.
uma possibilidade, era impensável, era uma possibilidade longínqua que não existiria, não é? E dar essa oportunidade assim, de repente, olha, podes fazer, vamos
Arranca.
fazer. E somos todos portugueses. é assim uma coisa única. E já agradeci e volto a agradecer essa oportunidade. E acho que sim, que muita gente tem conseguido ver o que é que está a acontecer e o desenvolvimento, pronto, da Fundação Mirpur e Novela tem sido excelente.
Notável. Tu disseste que gostas muito do VO65, que é um grande barco. Tu achas que neste momento está tudo em aberto, parece muito difícil. Tu acreditas que ainda há alguma hipótese do VO65 vir a fazer mais umas provas sprint, alguma coisa? Que futuro é que vês para esse barco?
Infelizmente,
enquanto parece... frota. Enquanto sim. Frota.
É óbvio. Nesta regata da Ocean Race, infelizmente, parece que já não vai haver, pronto, esta classe de Sprint Cup, que foi chamada assim. Dentro da Ocean Race houve este troféu de Sprint Cup para os Volvo 65. Pelo que percebi, não vai continuar, mas espero que se façam regatas ainda no Volvo 65, porque é um barco super competitivo e giro. Uma pessoa diverte-se muito naquele barco, pelo menos eu.
Olha, há aqui uma coisa que muitas pessoas têm perguntado, e quais são as... Há algumas que são óbvias, não é? É um barco que se anda fora, o Imoca é um barco que se anda, navega mais dentro. Tirando essas, quais são as grandes diferenças entre os Imocas, tirando aquelas que se vêem, quais são as grandes diferenças entre os Imocas e os VO65?
Sim, bem, para já, obviamente, a tripulação é metade.
Exato.
Ou menos de metade.
O espaço também é menor, não é?
O espaço é completamente... É mínimo.
É mínimo.
É mesmo muito pequenino. A coisa que eu notei mais, assim, a diferença maior é a parte de dormir. Dorme-se muito, está mal. Não é moca.
Isto é graça que as pessoas já diziam que nos viu aos 65 e nos voltava ao tempo das galeras.
Não, é que no Imoca aquilo parece tipo uma máquina, parece que estamos dentro de um shaker. Então, uma pessoa tentar adormecer com o corpo sempre a abanar, mas é um movimento um bocadinho diferente, porque estamos em foil, ou depois o barco bate e depois para e depois... Pronto, é diferente. E desligar o corpo, quando uma pessoa se deita para dormir, desligamos o corpo, e ali não dá para desligar porque estamos sempre em...
Tensão?
Em tensão. E tentar fazer essa desconexão para poder adormecer às vezes não é fácil. E às vezes demoramos algum tempo a adormecer.
O barco é fisicamente mais duro?
Fazem muitas vezes essa pergunta. Eu não diria que é fisicamente mais duro. Talvez mais mental, de sermos menos, temos que saber fazer um pouco mais de tudo, não é? Por vezes estou a gerir o barco sozinha, isso também me deu uma grande aprendizagem, aprendi imenso, e acaba por ser mais, estarmos sempre mais em alerta. Portanto, não diria só fisicamente, porque as velas são ligeiramente mais pequenas, quando temos que fazer o stacking, às vezes fazemos a um ou a dois. Portanto,
trabalha-se mais por dentro, não há aquela exposição, sim, aos elementos, quer dizer, não é? Mas a parte mental é dura. Eu lembro-me quando o Paul Meillat teve cá em Lisboa há uns anos. Ele veio cá porque ele era na altura patrocinado por uma seguradora e veio com um barco muito engraçado que, salvo erro, só tinha o foil de bom bordo, que ele andava a testar foils e só tinha o bom bordo. Ele esteve aqui em Lisboa, depois fizemos aqui umas conferências, eu moderei umas conferências com ele, e na altura ele pediu-me para ir ali a Algés ver os VO65, e ele dizia: isto é doidos, eu não me imagino dentro de um barco destes. E tu acabas dentro de um Imoca, é que eu pensava, eu olhava para os setups dos Imocas e dizia: isto é feito para um imal, como é que vão caber cinco lá dentro?
Sim. Exatamente.
Como é que tu adaptas o corpo, é certo que tiveste algum tempo, mas num VO65 para um Imoca, como é que... Tu treinas imenso e cuidas imenso e preparaste muito fisicamente ao longo dos últimos anos para estares aqui com este grau de performance que tu tens. Mas há algum treino específico ou é mesmo muito mental a passagem para os Imocas?
Sim, diria que é muito mental, e é preciso mudar, pronto, o chip, não é? Adaptamos-nos e é aquilo que há e pronto, é assim.
E para fazer
ou gostamos e vamos, aceitamos, ou então, pronto, houve pessoas que se calhar disseram eu não quero fazer isto assim, e eu sei de pessoas que disseram não, e aqui é que eu não me meto de certeza.
Sim, e houve umas que disseram aqui eu não me meto e depois acabaram, tipo a Abby Heller, não é, que disse não, eu nunca mais e depois acabou, por voltar, não é? o bichinho fica lá dentro. Oh, Mariana, tu olhando agora, tu olhando enquanto mãe, mulher, achas que o caminho ficou mais... Esta Ocean Race ajudou a simplificar o caminho para o setor feminino, para vocês, mulheres, raparigas, senhoras, o que quiser, mães na vela?
Sim, eu acho que sem dúvida este ano foi muito importante. Acho que esta mentalidade tem vindo a mudar, de dar mais oportunidades às mulheres de navegarem. E não é só de navegar, é de aprender.
Por exemplo, o caminho é longo.
O caminho é longo, e se nós não tivermos a oportunidade de pôr os pés dentro do barco para navegar e para aprender, não vamos chegar lá. E isso acho que tem vindo a mudar. E este projeto do Biotermo com o Polo, esta mentalidade eu achei fascinante, porque na regra da Ocean Race diz-se que temos que ter 3 velejadores e uma velejadora. Depois um onboard reporter, que pode ser, pronto, feminino ou masculino. E o Paul fez questão e já tem a visão de nós, homens, ou as mulheres, não são mais fracas que os homens. E muitas vezes fomos 3 mulheres a bordo. Portanto, isto já quer dizer alguma coisa. E ter esta oportunidade de entrar, partilhar com mais mulheres e aprender, bem, para mim foi brutal.
Há aqui uma coisa, e esta pergunta que eu estou a fazer não é nada machista, antes pelo contrário. Pelo facto de se calhar ser um barco menos físico e moca, e ser um barco, como disseste, com uma dureza mental e de cabeça muito grande, e vocês mulheres nesse domínio são incomparavelmente mais fortes do que os homens, o Imoca é um barco, entre aspas, mais fácil para fazer esta assimilação?
Talvez possa ser, sim. Diria que é um barco que temos esta vantagem, não ser se calhar tão físico, e isso dá-nos a oportunidade, não é, de se calhar estar mais mulheres, ou estar mais, e de ser mais, não é fácil, mas para aprender é mais vantajoso, se calhar. Mas também te digo uma coisa interessante, que agora eu estava aqui a pensar, no voo 65 é físico, mas é também muito os timings, porque eu estive a fazer proa, sim, primeiro proa, depois a segunda proa estava o Francisco Caiágua, um jovem que tinha o sonho de fazer estas regatas e conseguiu.
Tem 20, mais um.
Exatamente, 22 anos, é brutal.
É,
portanto, no voo 65, claro que é físico, mas é muito timing e organização de manobra. Lá está, é usar a cabeça, é mental. E um bom trabalho de equipa, não precisa ser muito forte. Claro que se fores forte é melhor.
Sim, mas quando dizes não precisa ser muito forte, quer dizer, todos vocês estão... O teu caso é impressionante, quer dizer, tu estás num apuro de forma... Tu cuidas, trabalhas imenso a forma física para não ser por aí que possa correr mal, não é?
Sim, mas sempre... Eu sou um cagarito lá fora.
Sou um cagarito, sim, é verdade. Sim, está bem. Sim,
ouvi milhares mais pequeninas. de nãos. De dizeres, és muito pequenina, não vai dar. Mas milhares de vezes. Pronto, e chegar até aqui e alguém que me diga, sim, bora. Sim.
Cada não desses fez mais
forte. Bem, bora lá, trabalhas muito bem na, sei lá, na parte reativa, na organização de manobra, isto e aquilo, e não dizer que eu sou pequenina, para mim foi uma vitória. Pá, obrigada, pá. Finalmente.
Mariana, cada vez que tu ouvias o não porque eras pequenina, alimentava-te. Isto não é porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo também diz cada vez que dizem que ele não dá, que não funciona, que o alimenta. Também te ajudou, quer dizer, cada vez que tentavam por esse lado e tanto abaixo, tu alimentou-te a chegar onde chegares, a combater isso.
Sim, um bocadinho, não é? Porque eu sempre acreditei que isso não é tudo, não é? Portanto,
Não
se
pode ser
vês,
tudo, pelo menos.
não pode ser tudo, e não é, e não era,
Não é
pronto,
mesmo.
finalmente, não era por aí. Claro que é importante se fores mais forte, tal como
Claro.
dissemos há pouco, mas pronto, não é isso. E os skills que podes desenvolver e aprender, acho que vão dar a volta a isso. E deram, ainda bem.
O António, num podcast daqui há umas semanas, dizia com alguma graça que vocês tinham um acordo em casa em que ele tinha feito outra Ocean Race, esta era a tua, e o futuro logo se via. Tecnicamente ele para já está a piado, não
Pois isso vamos ver o que é que vai dar. Isto é um bocadinho à vez, porque temos, pronto, dois filhos, é preciso gerir esta parte familiar, mas vamos deixar a vida trazer o que for para ser e logo se vê.
E logo se vê. É mais difícil ficares em terra e ver o António partir e tu ficares ali com os miúdos, ou é mais difícil ficar o António, um super pai, tu és uma super mãe, não é isso, mas é mais difícil ver partir ou partir? Chamando com os miúdos, como é essa relação? Porque tu és mãe, e ser mãe é algo muito fascinante, muito especial.
Sim, mas como costumo dizer, adoro ser mãe, adoro os meus filhos, adoro a minha família, mas quando vou para o barco mudo o chip. Mudo o chip e acabo por me esquecer um bocadinho que. Não é que tenho filhos, claro que eu me lembro deles, não é?
Claro.
Mas estou a fazer. Agora estou a fazer a minha coisa. Pronto, basicamente é isso. Então, fico concentrada, estou muito preocupada com as minhas coisas no barco e sei que eles estão bem, estão com o pai. Que é um super pai
Não é mesmo?
e desligo.
Alguma vez pensas que alguma coisa pode correr mal?
Correr mal onde? No barco ou em casa?
Não, não, no barco, no barco.
Ah, sim.
Até porque o António tem uma experiência brutal, não é? No Scallywag, dá o correu mesmo mal.
Claro. Não,
Isso
tivemos.
corte
Ocorre, obviamente que ocorre, mas não estou, não durmo a pensar nisso. O
não se
que eu
pode, não.
faço, não, o que eu faço é no barco, e isso há uns que pensam que eu sou muito chata, mas é a segurança em primeiro lugar, estou sempre em cima, parece tipo mãe deles, quase às vezes. Mas não há cá facilitismos. Vou só ali pôr uma escota, vais com o colete. Não, mas eu vou. Não, mas não vais sair do barco sem o colete. Vais pescar e vais-te prender. Pronto, sou muito chata nisso, mas pronto, se calhar é por isso que correu tudo bem.
Costuma-se
Ainda
dizer
bem.
que a diferença está nos pormenores, não é? É um
Exatamente.
pormenor que se ganha e é num pormenor que se
É
deita.
os details,
É
exatamente.
detalhes, não é? Como é que está a ser agora? Tu vieste férias, como é que vai ser estes teus meses de preparação agora para transar já com a
Sim, então agora em setembro vamos ter o Défi Azimut,
Exato.
que no fundo é uma regata em Lorient, em França, que tem imensos barcos, imensa concorrência. Há de ser no, na terceira semana de setembro. Já vamos navegar em duplo para fazer treinos. E depois, a primeira semana de outubro, temos também uma semana de estágio por lá. E depois, dia 18, temos que levar o barco para Le Havre, que é o sítio da largada da
Porto,
Transat Jacques Brabant. E depois é últimos preparativos de barco, organização de logísticas e comidas e essas coisas todas. E a largada é dia 29 de outubro.
dia 29 de outubro. E Que expectativas é que tens para esta transada, Tiago Fabre?
Não faço ideia.
Eu nunca fiz.
Por isso mesmo
é que achei que podes ter algumas. No fundo, às vezes, o desconhecimento permite-nos ser menos realista e alimentar qualquer coisa. No outro dia, o Franco Camas dizia com graça que a Transat Jacques Vabre é uma prova extraordinária porque é essencialmente um sprint, quer dizer, porque é uma prova muito feita a fundo. O que é que esperas?
Bem, tenho a vantagem de já ter navegado bastante no barco e já conheço minimamente o barco, posso dizer assim. Navegar com o Polo é espetacular, porque ele é tão simples e é tudo tão fácil, tão leve. A dinâmica a bordo é simples, dá-me super bem. Portanto, o que eu posso esperar é que seja divertido, que vou aprender ainda mais, que é top.
Exato.
E, nível de resultado, não faço ideia. Sei que temos barcos novos,
jogadores
de topo a competir, mas sabemos que, pronto, tudo pode acontecer e eu não faço ideia.
Por vezes nós cá temos um bocadinho, e temos muito ainda, infelizmente, este desconhecimento da vela oceânica francesa. Realmente continua a haver um investimento louco, né, em barcos novos, não é? A quantidade de mocas que foram para a água este ano. E vocês também no Bioterme tiveram, foi um problema, o barco foi-vos entregue relativamente tarde, não é? E a aprendizagem foi feita quase na regata. Tu não apanhas essas duas primeiras etapas, não é? Mas tu pensas que o conhecimento que existe e este barco já ter feito as milhas que tem pode ter alguma vantagem sobre os barcos novos, ou realmente a performance e o nível em França está tão alto que acaba-se por estar tudo nivelado?
Eu diria que o nível está super elevado. Eles continuam, ainda bem, a investir, e é outro mundo, não é? Quando falamos de vela, é outro mundo. A vela oceânica, pronto, eles são os reis. E contando, sim, com barcos novos, e depois não é só os barcos, é a adaptação dos foils, e depois mudam os lemes, e depois já põem isto e aquilo. Portanto, isto está sempre a evoluir cada vez mais rápido. O Bioterme, sim, foi entregue tarde, pronto. Foi posto na água nem há um ano, digamos assim. Portanto, a aprendizagem foi realmente na regata, na Ocean Race, e aprender os sistemas do barco. Agora vamos mudar isto para ver se fica melhor e fica mais eficiente. Fomos mudando, fazendo várias mudanças, e chegámos ao final da regata com uma lista gigante de coisas que podemos mudar e testar para ser mais eficientes. Basicamente é isso. Portanto, estamos sempre a aprender com o barco e sempre a testar para ver onde é que podemos melhorar.
O Franco Amás dizia também que nos embocas o que lhes falta um bocadinho é um bocadinho de lift nos lemes, que acredita que o futuro passa portanto, permitir que os lemes do barco permitam subir um bocadinho, digamos, a popa do barco para ele ganhar mais velocidade. Achas que isso é possível?
Bem, eu acho que é possível, mas acaba isto da minha experiência dentro do barco.
É óbvio.
Vai tão rápido e a voar que eu às vezes digo, bem, nem vou olhar para a frente. Porque mais vale nem olhar para a frente. Estou ali a trimar as velas, mas uma pessoa nem quer olhar para a frente a ver quando é que isto vai cair e nos vamos partir todos. É um bocadinho por aí. Sim, se calhar dá umas grandes fotografias, mas aquilo depois às tantas fica perigoso, porque entram mais 5 nós e aquilo é, agora como é que vamos parar isto? E não partir o barco todo, porque é super frágil.
O barco é muito frágil, não é?
É, acaba por ser.
comparado com o VO65, é muito mais frágil, não é?
Sim, é mais frágil, é mais leve, é mais maneirinho.
É. Onde é que tu, com o conhecimento que já tens e com a tua envolvência, onde é que achas que vão estar os imocas daqui a... Eles funcionam em ciclos de Van der Globes, para estas já estão mais ou menos todos na água. O que é que achas que vai ser a grande evolução dos imoca? Até porque tu falaste de uma lista de coisas que tinham para melhorar no barco. Onde é que... Aquele barco é que pode evoluir mais? O barco é tão extraordinário, não é? Como já está... Está tão desenvolvido, todos os anos saem barcos novos, saem desenhos novos, vemos os foils com formas cada vez mais diferentes, não é? Onde é que vão parar os imocas?
Sim, eu acho que vai passar por aí de meter, pronto, modificar os lemes, não é? Acho que vai haver experiências de pôr o barco a voar sempre, mas depois lá está, como vemos no CLGP, aquilo é tudo muito giro, mas é um perigo, não é?
Sim, é verdade.
Então só à volta de boias, agora no meio do oceano, não sei quantos a voar, mas a voar mesmo a 30 nós. Bem, nos trimarãs eles também vão assim, mas quer dizer, não sei onde é que isto vai parar. Mas também vimos as classes olímpicas a evoluir e que também se podem tornar perigosas. É giro ver a evolução, mas ficamos aqui num limite.
De segurança?
De segurança, sim.
Tu achas que esta, por um lado, esta vantagem da mediatização e das filmagens e dos drones permitem filmagens realmente espetaculares de bordo onde vocês estiverem, por um lado isto é muito bonito, mas por outro uma pessoa quer sempre mais um bocadinho, leva um bocadinho as marcas, os patrocínios, as pessoas a querer sempre mais um bocadinho e esta linha da segurança é cada vez mais fina?
Poderá ser, claro que é, nós queremos mostrar um espetáculo, não é? E já estamos a mostrar um grande espetáculo e há filmagens brutais e fotografias também, mas não sei se no futuro, lá está, acabamos por ver coisas completamente extremas que podem comprometer a segurança. Eu acho que sim. Acho que tem que haver um equilíbrio, como em tudo.
A minha opinião é que está um bocadinho um frenesinho mediático à volta, não é? Da fotografia mais hardcore, mais radical,
exato,
a filmagem mais não sei o quê, e estamos a esquecer um bocadinho que estão pessoas dentro dos barcos, e são pessoas que têm vidas, têm famílias, e precisam de chegar aos portos para serem felizes e contarem o que se passou. Tu tens algum o sonho de um dia fazer alguma coisa em solitário? De Imoca, agora. Agora que estás dentro de Imoca a fundo, que realmente és uma velejadora consagrada no Imoca, é inevitável. Gostavas um dia de fazer uma Van der Globe, uma prova dessas?
Não. Não de todo, é uma coisa que não me fascina nada.
O solitário?
O solitário. Descobri que não é por aí. Não é por aí, porque eu realmente adoro o trabalho de equipa e é o que me fascina mais. É estar com outros, aprender, partilhar, pensar em soluções, porque estamos sempre com improvisos no barco, não é? E temos que resolver várias situações e como é que vamos solucionar? Vou tentar fazer assim, o que é que achas? Partilha de ideias. É o que eu gosto, é mesmo o que eu gosto, é de estar em equipa.
Trabalhar em conjunto.
Sim, e estar sozinha não me diz muito. Claro que é outra maneira de estar e de nos desafiarmos. Aprendemos muito também, como é óbvio.
É óbvio, é uma lição.
Mas não é uma coisa que me fascina. Para mim não me faz sentido estar no meio do mar sozinha, tendo a minha família em casa. O que é que eu estou lá a fazer sozinha?
Exato. Que é que...
Não... Se calhar, se não tivesse filhos, se calhar... Mas não, eu acho que não. Acho que não é uma coisa que me fascina.
E o santo grau do trabalho de equipa na vela é o Troféu Júlio Verne. Isso fascinava-se. Pura velocidade, adrenalina, aqueles últimos, aqueles barcos que são uma loucura. Isso já sim.
Sim, talvez. Por que não?
Tens algum sonho ainda para fazer na vela? Alguma coisa que esteja atravessada que ainda não tenhas feito? Alguma regata, algum tipo de barco, alguma coisa? Às vezes são coisas simples, não, não é? No teu caso já não serão coisas muito grandes, mas alguma que te esteja atravessada?
Não, não tenho assim nenhum sonho por realizar ou pensar quero fazer isto. Eu até nem gosto de sonhar muito, gosto de. Não vejo
Experimentar.
coisas por si, vejo o que é que, como é que eu posso aprender mais. Realmente, isto é um exemplo. A Ocean Race, quando abriu esta nova classe de imocas e eu estava a tentar fazer a Ocean Race. Pronto, estava a fazer o caminho do Volvo 65 e depois, por causa das regras da idade, eu, pronto, agora já não vou conseguir também, outra vez, porque primeiro dizem que sou pequena e depois que não tenho, não sou under 30, ok? Bem, existe esta classe de Imoca, mas eu também nunca andei de Imoca, portanto, já vai ser complicado outra vez. Pronto, portanto, mas continuei a trabalhar e a acreditar que, navegando, pronto, com. Indo tendo outras experiências noutros barcos e conhecendo pessoas e aprendendo, pronto, foi-se construindo o caminho, e eu acho que é muito por aí, de ir fazendo e a vida vai-nos trazer o que é para ser, portanto, e o que é para ser há de ser bom, se não for bom, é bom à mesma, é porque estamos a aprender, de alguma maneira,
Sempre.
portanto, é deixar vir.
E para acabar aqui o capítulo dos sonhos e dos projetos, e um Imoca Mirpuri a fazer a Transat já com o Fabro, contigo e com o António, com os vossos filhos um bocadinho maiores.
Isso era giro.
Isso era um grande projeto,
Isso era um projeto muito engraçado. Completamente português, lá está.
não é? Completamente português.
Sim.
Tu és muito portuguesa, tu gostas muito de ser portuguesa.
Eu adoro ser portuguesa e adoro Portugal. Completamente, eu sou completamente tuga. Sou mesmo.
Isso é bom, não é? É tão bom, é tão bom que nós continuamos, ainda agora tivemos estas jornadas e vimos a capacidade dos tugas organizarem e fazerem coisas e realmente é fascinante. Que futuro é que tu vês? Para os jovens, tu acabaste de dizer, e tu és um exemplo disso, não é? De trabalho, trabalho, perseverança, estar no sítio certo, espreitar as oportunidades. Falaste aí no Francisco Caiagua, tem havido outros, houve agora um miúdo português também que foi fazer no Trimarã Transat, de repente também a mesma coisa, assim, fora de nada. Achas que o caminho para os portugueses dentro da vela oceânica está mais fácil? Ou há mais oportunidades, pelo menos?
Mais fácil, isto nunca é
Não.
fácil.
Nunca é fácil, é óbvio. Mas
Mas
pelo menos
começam,
o
sim,
teu
começam a haver.
trabalho e o do António, do Fred e do Bernardo que andaram e fizeram, quer dizer, abriram portas e quando se olha, já não é, epá, está ali um português, ninguém sabe bem o que é que ele faz, já há alguma. Esse caminho. Pelo menos é mais fácil bater à porta.
Sim. Acho que nós já estamos a conseguir chegar lá, chegar a sermos mais internacionais, não é? A saberem que Portugal existe. Eu lembro-me há uns anos, acho que foi na campanha olímpica até, perguntarem, então, mas tu és de que país? Portugal. E achavam que Portugal era Espanha, por exemplo.
Exato, a
Pronto.
província de Espanha, por favor.
Exato. E acho que agora já, pronto, já reconhecem Portugal. Portugal já é um país. Já existem velejadores de Portugal, que é bom isso.
Porque nós na vela de cruzeiro e olímpica e de cruzeiro sempre tivemos grandes lutadores e exportamos talento e temos ainda agora na Copa del Rei mais uma data portuguesa a fazer grandes resultados em equipas internacionais, mas realmente este caminho da vela oceânica é importante. Que conselho é que davas? Olha, há uma miúda muito gira, não sei se eu no outro dia disse a alguém que isso era o ano das Marianas, porque tu acaba, tu tens este programa, além do que já fizeste, tens este programa para a frente, e tivemos uma miúda incrível. Exatamente, a Mariana Pinto, eu gravei um podcast com ela e não me lembro de ouvir ninguém com uma cabeça tão... Epá, aquela miúda só pode estar certo, quer dizer, a cabeça é impressionante, a certeza, e a certeza que o trabalho dá resultados e o foco. Que conselho dás a uma miúda destas? Quer dizer, porque o talento está lá, o foco está lá, a capacidade de trabalhar. Ela quer fazer vela. Que caminho? Qual é o melhor caminho? Se é que existe o melhor caminho?
O melhor caminho é o que construímos, isso é sempre.
Isso é sempre.
Mas o conselho que eu posso dar é: não há dias maus, tudo é aprendizagem e muita consistência e persistência.
O João Cabeçada costuma dizer que os dias maus são os que não têm vento.
Exatamente. Exatamente, mas é isso.
É isso mesmo.
É isso mesmo. E acabamos... O que interessa aqui, que eu costumo dizer, não há certo nem errado. Há experiência e há conclusão. Ou seja, tudo é experiência e nós só ganhamos na conclusão que tiramos dessa experiência. Mesmo que ganhemos uma regata, qual é a conclusão da regata, não é? Ou exato. Se perdemos a regata, ou se ficamos em último, ou aconteceu-nos isto. Ah, aconteceu-me isto. Pois, porque tive um azar, porque... Pá,
porque
não é azar, não é os porques e os ses. Não, então o que é que eu posso melhorar? O que é que eu, na próxima, qual é a minha conclusão? Pronto.
E isso é muito português, não é? O português tem sempre aquela coisa, epá, a culpa não foi minha, e foi o mundo contra mim, e depois nunca se analisa... Analisa internamente, não é para o público, não é? Sim, perceber onde é que falhamos, nós falhamos todos os dias, não é? O que é que correu mal, o que é que podia ter feito melhor.
Pronto, exatamente, não existe culpa, não existe uma culpa, existe o que é que vamos melhorar, qual é a conclusão. É isso que eu posso partilhar da minha experiência e do que eu aprendi. Para mim não há certo e errado, há experiência e há conclusão. É olha, basicamente isso.
Olha, Mariana, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. É fantástico falar contigo e ver que realmente, que, como tu dizes, como dizia o poeta, não é? O caminho faz caminhando e é mesmo verdade. Olha, Mariana, obrigado pelo teu tempo. Um beijinho grande.
Obrigada.
E vamos todos, acho que esta Transat Jack Fabre vai ser diferente para todos os portugueses. Vamos todos estar a sofrer aqui pela Mariana e pelo Paulo a bordo do Biotermo. Mariana, obrigado e até um dia destes.
Obrigada.
E assim chegamos ao final de mais um À Conversa no Cais. Para a semana, cá estaremos com novos convidados.